Seja glorificado o teu nome, Senhor. Deus, que o Senhor possa ser exaltado nessa noite, nesse lugar. Que a vida de Deus esteja em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Que toda sombra de morte, de dúvida, Senhor, toda sombra de enfermidade, toda sombra de maldição, toda sombra de dor, Deus, toda sombra de sentença maligna, toda sombra, Senhor, de incredulidade, seja posto fora hoje, pela presença do Eterno que está entre nós. Eu quero te convidar a aplaudir o Senhor nessa noite com alegria e fé, crendo que Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, tome seu assento. Diga, irmão que está do seu lado, que Deus abençoe sua vida. Você pode liberar uma palavra de vida sobre alguém, diga assim, que o Senhor te dê vida e vida abundante. Hoje nós, foi o último domingo do mês, e nós realizamos o Acolhe. Ah, Kélica, quantos? Kélica, quantos nós acolhemos hoje? Podemos servir 26 pessoas nessa casa hoje. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso. Quero te dizer que domingo após domingo, para mim, sempre é um desafio estar no púlpito e ter um microfone na mão. Tenho tentado viver o Evangelho no maior nível de profundidade que eu possa viver. Sei que os dias não são dias bons. E domingo após domingo tenho tentado, por meio da pregação, gerar em vocês uma consciência mais clara sobre o Evangelho. Há muita fanfarrice por aí, irmãos. Há muito oba-oba por aí. Há um Evangelho muito frágil, imaturo e infantilizado, que encaixa exatamente com a sociedade, com essas mesmas características, frágil e infantilizada. Tenho tentado criar nesse ambiente o abandono da infantilização espiritual, do sincretismo religioso, de uma fé profunda e poderosa, de uma consciência de amar a Cristo e abandonar o mundo. Tenho tentado criar um senso de equilíbrio e responsabilidade sobre quem somos ou quem não somos, a partir do critério da cruz. O meu encontro e o seu encontro com a cruz precisa ressignificar quem somos. Não é sobre uma declaração de fé, não é sobre uma declaração de religiosidade, não é sobre uma nomenclatura de uma igreja, não é sobre ser da religião A ou ser da religião B. É sobre o critério de, a partir do meu encontro com a cruz, quem eu preciso ser. E quem eu, vendo que preciso ser, posso não estar sendo. Eu gostaria muito que você, nessa noite, pudesse ouvir o que eu tenho a dizer e permitir que isso te encontre e te mude. Queria muito que você abrisse o seu coração nessa noite para permitir que a palavra mude a mente, que a palavra mude o que você pensa a respeito de quem você é. Que você mude o que você pensa a respeito de quem Deus é. Eu sei que por vezes esse evangelho que a gente prega aqui não é muito atrativo. Eu às vezes fico vendo vídeos na internet de um evangelho mais atrativo do que o que eu tenho pregado aqui. De que você nasceu para vencer, que você vai ter tudo que você quer, que você vai prosperar, que chuta prosperidade e por aí vai. E é um evangelho que abre uma porta para que você tenha muito, Mas o Evangelho que exige que você seja pouco, e entre o que você tem e o que você é, Deus não vai enxergar o que você tem, Deus vai enxergar o que você é. E a responsabilidade de um pastor não é sobre o que você pode ter a partir do entendimento da Bíblia, mas é o que você precisa ser a partir do entendimento da Bíblia. Porque creio sim, irmãos, com todas as células que há em mim, com todo o sangue que pulsa em mim, que a mesa do nosso Deus é farta, e que o reino tem infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar. Mas isso é o resultado de ter encontrado um evangelho que transforma, e não encontrar isso, para a partir disso querer ser transformado. E esse evangelho não é atrativo. Não enche igrejas de pessoas, mas eu tenho certeza que as pessoas que abraçaram o evangelho da verdade serão cheias de Deus. E o meu compromisso não é encher igrejas de pessoas, mas tentar encher pessoas de Deus. Mas se esse evangelho for ouvido, entendido e vivido, ele vai ser poderoso em você. Cremos num ambiente onde a força do poder tem sido medida pela força do dinheiro. Quanto mais rico, mais poderoso. E em Deus não é assim. Em Deus é quanto mais íntimo, mais poderoso. Tenho mostrado a todos que grande parte do nível de guerra que muitos de nós vivemos, tenho mostrado, ensinado e falado a todos que grande parte do evangelho que vivemos ainda está no gueto, na periferia da existencialidade. Não chegou nas regiões celestiais. As guerras que muitos de nós enfrentamos ainda é no gueto, ainda é na obscuridade, ainda é na periferia da espiritualidade. Não estamos na luta nas regiões celestiais, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. E a boa verdade, irmãos, é que todos nós estamos em guerra, mas cada um escolhe que guerra quer guerrear. E grande parte das guerras que muitos de nós estamos vivendo, ela ainda está no ambiente do ego. Na necessidade, na aceitação, no senso de justiça, na ofensa, no casamento, na vida financeira. Essas são nossas guerras. Se eu perguntar qual guerra você está enfrentando, ah, minha guerra é no casamento, ah, minha guerra é na vida financeira, ah, minha guerra é porque o fulano de tal me ofendeu, ah, minha guerra é porque meu pai me ofendeu, ah, minha guerra, tudo guerra de gueto. Cristo não é o centro. Logo, as necessidades das nossas guerras diz respeito a nós e não ao reino. E nesse ambiente, é o pior ambiente de se lutar. Por quê? Porque normalmente o seu inimigo é você mesmo. Por isso que Cristo fala, não, nossa guerra não é contra carne nem sangue. Nossa guerra lá em cima é num tipo de governo diferente. Só Deus sabe quais os níveis de guerra eu tenho vivido nesses dias. Como pastor dessa casa. Por seguir a visão de olhar e amar o próximo. Fizemos um culto hoje com morador de rua. Quem faz culto com morador de rua? Mas ninguém. Porque culto com morador de rua a gente gasta. A gente não ganha nada. A gente só ama. Estamos trabalhando para fazer no final de abril um projeto do Bola Certa, que é 30 crianças que nós vamos trabalhar com elas por meio do futebol. Teremos uma hora antes, palavra de Deus, um lanchinho e uma hora depois do futebol, com crianças de 7 a 12 anos de idade. Quem quer investir nisso, irmãos? A gente quer investir em trazer cantor famoso para encher a igreja. A gente quer investir em trazer pregador famoso para encher a igreja, porque acha que resultado é encher a igreja. Nós vamos distribuir 9 toneladas de alimento. Irmãos, são 30 crianças. Nós temos 250 rifas nessa moto. Olha, entenda. Não tínhamos nada. Deus nos deu uma moto. A moto não é suficiente. A rifa é capaz de fazer 250 rifas. Eu vou vender 80. Já vendi quase 40. Eu sozinho vou vender um terço das rifas. Não estou fazendo isso para me vangloriar, porque qualquer coisa que eu faça para o meu Deus é pouco adiante daquilo que Ele já fez por mim. Mas a questão é o âmbito de entender que muitos de nós estamos guerreando as nossas guerras, e ninguém quer guerrear a guerra de 30 crianças que não tem pai. Porque o reino não é o meu interesse pessoal, o meu interesse pessoal são as minhas necessidades. Vamos trabalhar para 9 toneladas de alimentos serem entregues, 500 crianças evangelizadas que eu não conheço, irmãos, que não vão vir para a nossa igreja. Pastor Eber está fazendo um trabalho lá no bairro da gente fazer. Vamos fazer, chamando os pastores locais, para que os pastores possam colher o fruto do nosso evangelismo. Não é sobre igreja, é sobre reino. E por vezes eu olho ao meu lado e penso que estou vendo crianças brincando para saber. Por vezes eu olho à volta e vejo crianças brincando e brigando para saber quem fica com o brinquedo. Ou chorando porque está sem chupeta. Ou porque está doendo as assaduras causadas pelas suas próprias cagadas que estão na fralda. E me desculpe o vocabulário. Deus precisa de um povo que aprenda a olhar para o Evangelho acima de nós e a mesmo a despeito de nós. Não é um Evangelho sobre a sua casa, não é um Evangelho sobre as suas contas, não é um Evangelho sobre o seu problema, é um Evangelho sobre um reino que precisa ser estabelecido, e que o princípio fundamental desse reino é amar alguém que não seja só nós. Então, faça um favor a você e a mim, aprenda algo que eu quero ensinar a você nessa noite. Aprenda. Você quer uma profecia? Pastor, o senhor está uma pregação raivosa hoje? Vai melhorar. Tem gente que está atrás de profeta. Profeta do Pix, manda o Pix que eu te mando a profecia. Aí para a profecia você manda o Pix. Maturidade, irmãos. Nada pode falar tão poderosamente na sua vida quanto a Bíblia. Mas você não quer ter o trabalho de ler ela. Você quer o profeta. Muitas coisas levaremos pela vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Muitas coisas levaremos pela vida. Algumas delas boas, outras nem tanto. A vida não será cercada somente de experiências alegres. A vida não será somente uma experiência de vitórias. Derrotas vão fazer parte da sua existência. Perdas farão parte da sua existência. Dissabores farão parte da sua existência. E você vai ter que aprender que viver é sofrer, por vezes. Mas assim como muitas coisas precisaremos levar pela vida, muitas coisas precisaremos deixar pela vida também. algumas delas também boas, e outras nem tanto. Eu já tive o dissabor de deixar na minha história meu pai. Deixar meus tios. Muitas das coisas que você vai levar pela sua vida podem ser úteis na estrada, e outras inúteis. Normalmente as coisas úteis da vida sempre serão as coisas, normalmente as coisas inúteis da vida sempre serão mais pesadas do que as úteis. Normalmente o que você vai carregar pela sua história, a coisa inútil, o inútil, vai ser mais pesado do que o útil. E as coisas úteis serão mais leves. É leve ter um amigo do peito. É leve. É bom ter alguém com quem você possa sentar numa mesa de café e dar risada. É bom ter aquele amigo fiel que você possa enviar para ele um vídeo engraçado do Instagram e dar risada daquilo. É bom ter um amigo com quem você possa celebrar. As coisas boas da vida são leves, irmãos. As coisas úteis da vida são leves. Mas por mais que durante a vida levaremos muitas coisas, elas sendo úteis e inúteis, a verdade é que quase todas elas ficarão no dia que você morrer. E normalmente as coisas que ficarão no dia que você morrer são exatamente aquelas que você hoje considera úteis. Aquilo que você hoje considera útil e necessário é exatamente o que vai ficar no dia que você morrer. Porque grande parte daquilo que perseguimos hoje, que consideramos úteis, está ligado a algum bem material. Normalmente aquilo que você considera hoje necessário, útil, aquilo pelo que você trabalha, aquilo pelo que você corre atrás, 90% daquilo pelo que você gasta a sua vida é alguma coisa material, e ela vai ficar o dia que você morrer. Aquilo que você vai gastar uma vida tentando ter o dia que você morrer não terá utilidade alguma. Já dizia Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Se você olhasse para a carga da sua vida, me faz uma resposta séria e verdadeira. Se você olhasse para a carga da sua vida hoje, agora, nesse dia de hoje, se você olhasse para a carga da sua vida, aquilo que você carrega, o que você tem a mais, é útil ou inútil? Qual é a utilidade real daquilo que você está perseguindo? Qual é a essencialidade real daquilo que você está perseguindo? Pelo que ou para que você está trocando a sua vida? As batidas do seu coração, o pulsar do seu sangue, seus dias, suas horas, sua força, sua juventude, o que você está trocando é útil ou inútil? O que você está levando? Vai, responda a si mesmo. O que você tem hoje sobre os ombros, o que de fato vale a pena levar, e o que de fato vale a pena deixar. O que está na sua vida e não precisa estar hoje, ou que não está e deveria estar. Normalmente nós nunca fazemos essa reflexão. Normalmente a gente é automático, a gente está ligado no automático, a gente só vai. A gente só anda. A gente só corre. Aquele que tem 20 anos, ele corre. Aquele que tem 30, ele corre, até o dia que ele chega nos 50, que ele chega nos 60, E ele pode olhar para trás e dizer: gente, quanto eu corri por coisas inúteis. Normalmente nós não fazemos essa conta e essa reflexão, porque por vezes nós amamos ter o que devemos deixar. Por causa do nosso senso de defesa, por causa do nosso comodismo, pelo hábito mesmo, nós não queremos abrir algumas caixas da nossa existência para tirar algumas coisas de dentro dela. Por quê? Porque é cômodo, deixa aí. É aquele quartinho da bagunça que a gente nunca quer mexer nele. É aquela gaveta das coisas que tem um monte de coisa que você só joga lá dentro e você nunca quer mexer. Coisas que você tem há 10 anos. Quem de nós não tem coisas que você tem há 5, 10 anos, está no guarda-roupa, nunca usou? Nunca vai usar. Nós nunca fazemos também a reflexão do que precisamos levar. Por quê? Porque vai exigir de nós mais do que nós queremos dar. Sabemos que precisamos. Temos plena convicção de que essa mudança precisa ser feita. Temos plena convicção de que esse comportamento precisa ser mudado. Mas nós sabemos que fazer essa escolha vai exigir de nós um nível maior do que aquilo que nós estamos dispostos a dar. Rodamos, rodamos, rodamos e voltamos para o comodismo, para a falsa sensação de segurança. Porém, hoje eu quero falar sobre algo que temos, mas por hora precisamos deixar, e por hora precisamos ter novamente, e por hora precisamos deixar, e por hora precisamos ter novamente. Existe um aspecto da vida cristã, da vida existencial, seja você cristão ou não, seja você ateu, seja você gnóstico, seja você espírita, seja você católico, não importa a religião que você professa, a verdade é que essa característica da humanidade, da existencialidade, é um aspecto de que é algo que você por hora tem que ter, e é algo que por hora você tem que deixar, é algo que por hora você tem que ter, e é algo que por hora você tem que deixar durante a sua vida inteira. Eu quero falar sobre sementes. Gálatas 6, de 1 a 18, diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejais tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada um levará a sua própria carga. Cada um, one by one, um por um, indivíduo, aquele que não se reparte, cada um levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E aí eu poderia usar agora esse texto aqui para me beneficiar dele. Porque o texto diz que você deve usar o que você tem e repartir comigo, o que estou te instruindo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou esse colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Uau! Poderia fechar a palavra e você ir mastigando
esse texto precioso de Paulo. A boa verdade, irmãos, é que a vida sempre será um enorme campo de sementes. Você sempre caminhará e você sempre estará lançando sementes enquanto caminha. Suas escolhas são suas sementes. Os caminhos que você resolve escolher são suas sementes. Seus sims, seus nãos são suas sementes. Não estou falando de oferta. Eu estou falando sobre um princípio real. É que na vida, a Bíblia nos diz e Deus nos ensina que Deus não se permite escarnecer. Tudo o que o homem planta, ele vai colher. É uma regra inquebrável do próprio Deus. A boa verdade é que enquanto você vive, você vai estar lançando sementes. A sua história é uma história de sementes. A sua história é uma história de lançar na vida, lançar no mundo, lançar na vida dos outros algum tipo de semente que em algum tempo determinado na sua existência você vai precisar comer do fruto que você lançou. Somos semeadores por natureza. Existem diversas parábolas de um sementeiro, de um semeador que saiu a semear. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o que você plantou de hoje para trás, um dia você vai encontrar na sua estrada. E a boa é que você terá a oportunidade de lançar sementes com uma concepção diferente de hoje para frente. Lições importantes sobre a semente. Deus sempre nos dará uma semente. Se formos semeadores. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Semente ao que semeia. A Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Você que entrou nesse ambiente hoje com o aspecto de que você é poderoso, que você é vencedor, que você é o top das galáxias, eu quero te dizer que tudo que você tem foi o céu que te deu. E a Bíblia diz que Deus é capaz de gerar sob as nossas mãos semente ao que semeia. Deus sempre encherá as mãos daqueles que estão dispostos a semear. Existem sementes que você vai lançar, que são sementes oriundas de você mesmo. São sementes que nascerão de você, nascerão do seu caráter, da sua personalidade. São sementes produzidas por você mesmo. São coisas que diz respeito a quem você é. Você colocará na estrada da sua vida coisas que são oriundas de você. Mas se você estiver disposto a dar ao outro aquilo que Deus está te dando, você será um recipiente de sementes. Precisamos aprender a lançar sobre a vida aquilo que Deus tem nos dado. Porque por vezes somos desafiados, irmãos, a lançar sobre a vida, não a semente de Deus, mas a semente do diabo. As sementes malignas que por vezes nos encontram, as dores, os sofrimentos, as decepções, as frustrações, as perdas. E nós resolvemos pegar esse conteúdo e semeá-lo. Não, não, não. Aprenda a semear a semente que Deus tem te dado e dispense a semente que está dentro de você, e dispense a semente que o mundo colocou em você, e dispense a semente que o inimigo colocou em você, porque a boa verdade é que você é que vai escolher que tipo de semente você vai lançar. E o texto continua dizendo: também vos dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. E eu queria ter 2 horas para falar sobre a justiça. Porque grande parte de nós temos uma concepção daquilo que é justo. Por vezes, as nossas indagações nos relacionamentos interpessoais e os nossos relacionamentos divinos é sobre perspectivas de justiça. A sua perspectiva de justiça, irmãos, é contaminada. Só existe uma perspectiva de justiça limpa, é a de Deus. Por isso é que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça divina é Cristo. Cristo é o centro da justiça de Deus. Com Cristo Jesus, Deus é justo com os homens. Em Cristo Deus lança justiça sobre os homens. Em Cristo Deus lança sentença sobre os homens. Então qualquer perspectiva de justiça que você tenha tem que passar pela ótica de Cristo, e nós não passamos. Lance a semente que Deus te deu, e você vai encontrar justiça. Tudo que deixamos na vida sempre será visto como uma semente. Tudo que você deixa sempre é uma semente, seja para o bem ou seja para o mal. Tudo que você resolve deixar é lançado no campo, seja para o bem ou seja para o mal. Somos um mundo de reter, somos um mundo de guardar, somos um mundo de levar conosco. E nessa a gente cria um ambiente doentio. Por quê? Porque nos abstemos de lançar sementes. Ou só lançamos sementes de ruindade. É mais fácil ser ruim, irmãos. Sempre foi mais fácil ser ruim. Por quê? Porque é da nossa natureza. Você pega uma criancinha de 1 ano e meio. E ela está enfiando o dedinho na tomada. Você fala: Zezinho! Zezinho ofende alguém aqui, irmão. Agora tem que tomar cuidado até com isso, né? Zezinho, não põe a mão na tomada. Não pode, você vai tomar choque. Zezinho ouviu, entendeu. Você vira as costas, o Zezinho está olhando para você, e o dedinho está indo na tomada. Quem já teve um filho que fez isso? Ele sabe que é errado. Ele sabe que não pode. Mas mesmo assim, o Zezinho quer enfiar o dedo na tomada. Por quê? Porque ser ruim é mais fácil. Ser bom vai exigir a parte mais difícil de nós, até que nós estejamos verdadeiramente mortos e Cristo vive em nós. Eu fui numa lojinha esses dias, e eu estava indo para Brasília, e eu comprei água, eu comprei algumas coisinhas de viagem mesmo, e eu precisava pagar o pedágio, porque eu não tive coragem. O irmão que me deu o carro deixou eu ficar com o trenzinho para pagar pedágio na conta dele, e eu tirei, não dei conta. A bondade dele me constrangeu. Eu falei: não, aí também é demais, ninguém pode ser tão bom assim não, pode parar. Aí eu virei para a moça e paguei, e falei: moça, eu preciso pagar o pedágio, vou pagar com Pix. Posso te dar R$20 a mais e você me dá em dinheiro? Não. Eu falei: mas não faz diferença, moça. Não, mas tem a taxa. Então eu te dou 25. E você me dá em dinheiro? Não. Eu falei, é. Vivemos num mundo que ninguém ajuda ninguém. Porque ser ruim é mais fácil. Essa semana me fala uma coisa. Que tipos de sementes de bondade você lançou? Que tipos de sementes de amor, de bondade, de paciência, de graça, de misericórdia você lançou? E normalmente as pessoas que usufruem das nossas sementes, elas estão em raios de atuação. Os nossos filhos, as nossas esposas, aos que são casados, os nossos pais, aos que são solteiros e têm pais, aqueles que estão mais perto de nós, serão os primeiros a experimentar os tipos de semente que nós lançamos. Então, normalmente, a gente planta nos que estão de perto o semente de bondade ou a semente de maldade. E a semente é um negócio interessante, porque grande parte de nós transmitimos aquilo que recebemos. E se você olhar para o mundo, antropologicamente falando, socialmente falando, há uma correnteza de maldade e goteiras de bondade. Há uma correnteza de maldade. Eu fiquei sabendo essa semana, me disseram, também estou vendendo peixe que comprei, que foi preso um pastor em Anápolis por ter violentado num culto de adolescente uma criança de 13 anos. Eu não vi, irmãos, isso. Se eu tivesse visto, eu teria... Eu sempre vou preferir o grito da indignação ao silêncio da indiferença. Mas há uma correnteza de maldade e goteiras de bondade. E eu pergunto para você, com qual você contribui? Assustamos quando a correnteza da maldade invade o nosso ambiente. Mas em algum momento você lançou água nela e deixou de pingar bondade. Terceiro, uma semente pode sair da sua mão, mas nunca sairá da sua vida. Existem coisas que vão sair da sua mão, mas nunca sairão da sua vida, da sua história. Cri, 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 cri. Quem tá? Me ajuda aí, que eu quero mostrar um áudio para vocês. Está por aí meu telefone. Existem sementes que você vai lançar e você vai se esquecer dela. E talvez você não vai lembrar que em algum momento da sua história você lançou essa semente. Mas uma característica poderosa das sementes é que elas sairão da sua mão, mas nunca sairão da sua vida. Elas estarão escritas na sua história, na sua existência, na sua experiência. Quero te ensinar também que o fruto sempre seguirá o DNA da semente. O fruto sempre seguirá o DNA da semente, só que em proporções muito maiores. Esse é o grande princípio da colheita. É que ela é multiplicadora. A colheita, ela é multiplicadora. Pode trazer aqui, negão. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. A colheita é multiplicadora. Por quê? Porque essa é a essência divina. A conta não fecharia se nós colhêssemos na proporção que plantávamos. Por quê? Porque se vou colher na proporção idêntica ao que plantei, não preciso plantar, já tenho. Então quem lança uma semente sempre deve esperar uma proporcionalidade maior do que aquilo que você plantou. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que a Bíblia diz que quem planta vento, não colhe vento, colhe tempestade. O fruto da semente que você plantou vai se agigantar, seja para bondade ou seja para maldade, seja para o que é certo ou seja para o que é errado. O fruto da semente que você plantou trará sobre você sempre uma proporcionalidade maior. Há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu plantei uma semente na vida de um pastor, do meu pastor. Há 20 anos atrás, meu pastor precisou, pastor Francisco Lima e Silva, vou trazer ele para pregar aqui, porque essa obra também é fruto da semente dele na minha vida. Dois pastores quero trazer para ministrar aqui, pastor Francisco Lima e Silva, que é o pastor que me batizou, que me ganhou para Jesus, é o pastor que me deu os meus fundamentos, e o pastor Moisés de Carvalho Romero, que é meu irmão, que é o pastor que me formou como pastor. E há 20 anos atrás, eu estava tomando banho, meu pastor vendeu o carro que ele tinha. Estava indo de ônibus para a igreja, indo a pé para o hospital. E eu estava tomando o banho, irmãos. E nessa época nós tínhamos dois carros. Eu estou um olho na missa, eu estou no padre aqui, viu, irmãos? Fica tranquilo. Nós tínhamos dois carros. Nós tínhamos um Fiat Uno e nós tínhamos um Monza. Quem sabe o que é Monza, diga amém. Você tem mais de 40, certeza. Quem não sabe o que é um Monza, diga amém. Aí, ó. Isso aí é os Nutella, irmão. Isso aí não sabe o que é Monza, o que é Caravan. Não sabe o que é Del Rey. Quem sabe o que é Del Rey, diga aleluia. Não somos uma igreja de jovens. Agora eu quero ver. Quem sabe com a Belina, irmãos? Diga glória a Deus. Tome a quarta vacina do Covid, meu irmão. Você está na linha de risco. E eu estava tomando banho, irmãos, e orando e louvando a Deus. Louvando a Deus por ter dois carros. Tomando banho, Deus, obrigado. Conseguimos dois carros, um para mim e para o meu amor. E Deus me disse assim: é justo você ter dois carros e seu pastor andar a pé? E eu falei: o que o senhor quer que eu faça, Jesus? Dá um carro para ele. Eu estava tomando banho, irmãos. Meu amor estava no quarto, Camila era bebê. Eu falei: amor, Jesus falou para eu dar um carro para o pastor Lima. O que que eu faço? Aí ela gritou: termina o banho e leva para ele. Aí eu terminei meu banho, peguei o Uno e fui para a igreja. Ele estava lá. Falei: pastor, eu vim aqui para te dar um carro. Ele chorou, irmãos, agradeceu. Há 20 anos atrás eu plantei um Fiat Uno, duas portas. E há 5 semanas atrás eu colhi uma BMW 320i. Porque a colheita sempre é maior do que a semente. Seja boa, seja ruim. Existem frutos que vão te acompanhar pela vida inteira. Aos irmãos da mesa, vou botar um som para sair no meu negócio aqui. Aí tira o fundo musical. Pronto, ninguém levantou, ninguém entendeu o que eu falei. Entendeu? Escute.
A paz do Senhor, pastor Cláudio. Eu sou a mãe da Nelly. Eu estava ouvindo o seu apelo no grupo de notícia aqui e estou orando pelo irmão, que Deus possa confortar o coração de vocês e recuperar a saúde do seu filho, meu irmão. Eu nunca vou me esquecer do quanto o irmão me ajudou. Da vez que a minha filha perdeu aquela criança e outras vezes me levou para o hospital, Deus tem recompensa, vai guardar sua família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, conforte o coração de vocês, ajude vocês a atravessar essa barreira. Que Deus possa lembrar de todos os benefícios que os irmãos fizeram para todas as pessoas, que eu sei que não foi só para mim. Mas que Deus possa abençoar e restaurar a saúde do seu filho.
Quem entendeu o que ela falou? Uma semente sai da sua mão, mas nunca sai da sua vida. Foi uma mensagem que eu recebi. De quem? Não lembro. Mas ela está dizendo: pastor, que Deus guarde sua família, sua casa, seu filho. Porque eu nunca vou me esquecer o que o Senhor fez pela minha filha quando ela perdeu o neném. E pelas vezes que o Senhor me levou no hospital. Porque você pode se esquecer da sua semente, mas Deus não se esquecerá do seu fruto. Próxima coisa que eu quero te ensinar é que só levaremos para a eternidade aquilo que você deu. De fato, você só vai levar aquilo que você deu. Precisamos ser fonte que jorra, irmãos, e não poço que guarda. Precisamos aprender a sermos bons semeadores para termos boas colheitas. Precisamos entender que o mundo espiritual, ele é real, ele é poderoso, e Deus não mente quando diz que tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Seja de bom ou seja de mal. Pastor, eu quero ter uma colheita diferente. Hoje é a oportunidade de você lançar um fruto diferente. Sétima coisa que eu quero te ensinar: plante com a visão do reino. E não espere colher dos homens. Escute o que eu vou lhe dizer. Não tenha expectativa em homem algum. Homem nenhum. Tenha uma visão muito clara e um espírito muito reto na perspectiva do reino de Deus. Porque nós plantamos em homens e criamos a expectativa de que a colheita venha dos homens. E esse é uma grande falha daqueles que se dispõem a plantar. Por quê? Porque fazemos em nome de Deus, mas para os homens. Plante e crie expectativa no reino. Porque por muitas e muitas vezes você vai descobrir que quando se planta na visão do reino, você nunca às vezes colherá no lugar onde você plantou. Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o encontrará. Quando você estiver disposto a lançar uma semente, seja alguém espiritual e dê ao reino, ao território do reino, esse plantio. Porque há de nós que estamos frustrados porque plantamos coisas boas em pessoas e recebemos das mesmas pessoas que plantamos coisas boas, coisas más. E a vida me ensinou, irmãos, que às vezes a gente planta em pessoas e vai colher em gente que não tem nada a ver. Esses dias para trás eu tive essa experiência de alguém nada a ver me abençoar e eu fiquei constrangido em rede. Falei, não, cara, a pessoa, poxa, que conversa é essa aqui? Carga torta é essa aqui, irmão? E Deus, você escolhe plantar no reino, mas você não escolhe quem eu uso para lhe dar a colheita. Precisamos entender que quando nós plantamos no reino, por vezes plantaremos em um lugar e colheremos em outro totalmente diferente. Não crie expectativa nos homens, porque se a semente é plantada no Espírito, o reino é que escolhe de onde virá o fruto. Se a semente é plantada no Espírito, diz assim Gálatas 6,20, porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. Lance sementes, irmãos, sem expectativa,
de onde você lança ela. Nos frustramos com Deus porque investimos em A, investimos em B, investimos na igreja X, investimos no ministério Y, investimos no filho, investimos na esposa, investimos e achamos que nos mesmos lugares aonde nós lançamos as sementes serão os lugares aonde recolheremos os frutos. Mas se a semente for espiritual, o lugar é o reino, e o reino te devolverá a semente no tempo oportuno. Deus é que escolherá pela mão de quem você receberá o fruto. Tenha um coração limpo, claro, puro na semente que você lança no reino, e não crie expectativa nos homens. E por último, não deixe de semear e não desista de esperar o fruto, porque ele vem. Gálatas 6:20. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem gente que eu encontro na vida, frustrado com a vida, frustrado com gente, a vida dele é frustração. Aí ele fala assim: não ajudo mais ninguém, não faço mais nada por ninguém, pastor, tudo é ladrão. Ninguém mais eu ajudo. A Bíblia diz assim: não cesse de fazer o bem, não desfaleça, não desanima. Por quê? Porque você vai encontrar na sua estrada a colheita do bem que você fez. Irmão, se nós desistirmos de fazer o bem, o que será do mundo para os nossos filhos? Alguém me perguntou assim: pastor, o que que o senhor ganha mesmo ajudando essas... Porque a nossa percepção de qualquer movimento que a gente faz, escuta, a nossa percepção de qualquer movimento que a gente faz é o que eu vou ganhar com isso. Se eu levantar duas pessoas que não se conhecem aqui no, na igreja, se eu levantar duas pessoas que não se conhecem aqui na igreja, olha o que que era um pensamento intrínseco, um comportamento social. Levantar duas pessoas que não se conhecem e disser para elas assim: para vocês se conhecerem, faça três perguntas uma para a outra. Uma das duas pessoas vai perguntar: o que você faz? Duas coisas poderosas são reveladas sobre essa pergunta. A primeira é porque grande parte de nós socialmente somos conhecidos por aquilo que produzimos. E a segunda revelação dessa pergunta é que quando eu faço essa pergunta, eu vou criar uma cadeia de raciocínio tentando entender o que eu vou ganhar me relacionando com você. Então, se eu levanto um A e levanto um B, e o A vira e fala assim: eu sou médico, você já pensa assim: médico o quê? Pediatra. Quando eu tiver minha criança. Porque nós vivemos num mundo, irmãos, sob a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? E no mundo espiritual, a gente só ganha quando dá, quando lança sementes. Então deixa eu dizer algo para você: já há maldade suficiente no mundo para que os filhos de Deus não tenham sementes de bondade. Vou contar a vocês uma grande decepção. Eu já disse isso de púlpito 200 vezes e vou dizer 500, até que vocês entendam que eu não tenho dificuldade com as minhas fragilidades. Não esperem que eu seja um super-homem, porque eu não vou ser. Há duas semanas atrás, eu fiquei muito, 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 muito triste e frustrado. Aconteceu algo, irmãos, que trincou as minhas estruturas pastorais. Mas não sofra não, porque eu já sofri por nós todos. Amém? Domingo passado foi ceia, irmãos? Não, né? Foi no outro domingo. Foi duas semanas atrás, isso, pronto. Há duas semanas atrás, meu coração saltava de alegria, porque eu estava vendo concluir algo que meu coração ardia sobre o projeto Acolhe. Já estava programando na minha cabeça criarmos a Casa Acolhe para receber o primeiro recuperado da Casa Acolhe, que é o irmão Sérgio. Que na ceia, ele veio, se viu a ceia, eu dei um tênis para ele aqui e honrei ele. Quem lembra disso, irmãos? Já estávamos ganhando, já ganhamos televisão, ganhamos uma geladeira para montar a Casa Acolhe. No domingo ele foi honrado, foi abençoado, foi e voltou para a casa de recuperação. E ele parou numa cidade e chegou na casa de recuperação embriagado. 5 meses. Faltava 2 meses para ele recuperar e a gente botar ele na casa Acolhe. E ele chegou embriagado na casa de recuperação. Saiu daqui, depois de todo aquele ambiente espiritual, depois da honra, depois de ter tido seus pés lavados, seu reconhecimento, e voltou para a lama. E aí, irmãos, o pessoal da casa recebeu ele, ele dormiu. Quando acordou, disse assim para ele: ó, você precisa começar de novo. Caiu, começa de novo. Ele falou: não quero. E foi embora. Não sei aonde ele está. E a vontade que dá no coração, irmãos, é de parar de fazer o bem. Porque parece que o bem não tem efeito. Por vezes a maldade vai bater em nós, e o aspecto da maldade que vai bater em nós não é para plantar em nós a maldade, é para arrancar de nós a bondade. Mas quer ver uma coisa? Quantos que foram acolhidos aqui de manhã vieram no culto hoje? Você que foi recebido hoje, fique de pé em nome de Jesus. Você que foi acolhido, amém. Você que foi acolhido, foi recebido. Tem mais gente aí, acorda esses dois aí que estão dormindo aí, ó. Manda eles ficar de pé, eles não sabem o que é ainda não. Fique de pé aí, vocês que foram acolhidos de manhã. Isso, pronto. Você também foi, não foi, meu filho? Tomou café? Estou com óculos aqui. O que está na sua frente aí? Fique de pé. Vocês que foram recebidos hoje de manhã pela nossa equipe, fica de pé. Para a igreja conhecer vocês, fica de pé. É? Também? Tem mais alguém? Sabe por que a gente não pode parar, irmãos? Porque se a gente tivesse parado, esses homens não teriam sido abençoados hoje pelo projeto Acolhe. Eu quero que você aplauda Jesus pela presença deles aqui. Pode sentar, irmãos. Lança a semente, irmãos, da bondade, que Deus nos dará o fruto. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. Para alegrar seu coração, você vai descobrir que também existirão sementes que você lançará elas e a sua descendência vai colher. Tem frutos dos quais você não comerá. Estamos assentados nos ombros de gigantes, por isso conseguimos enxergar mais longe. Existem pessoas que vieram antes de nós, que construíram estradas pelas quais nós estamos passando. Sua avó, seu avô, teve uma vida muito mais difícil que a sua. Seu pai, muito provavelmente, teve uma vida muito mais complicada que a sua. Seu pai teve esforços muito maiores do que os seus. Seus avós tiveram menos acesso que vocês. A boa verdade é que grande parte das coisas boas que nós colhemos também não fomos nós que plantamos. Seus filhos e seus netos, seus bisnetos, podem sim colher frutos dos quais você está plantando agora. A minha avó, Francisca Sanches Romero, mãe de meu pai, Rubens Romero de Dervale, era uma mulher de oração. Meu avô, troquei, é Antônia e Francisco, vô Paco, era presbítero da primeira igreja presbiteriana de Duque de Caxias. Hoje, todos os netos do meu avô são pastores. O meu avô saiu da Espanha para tentar a vida no Brasil. Meu avô lutou guerras. O meu bisavô foi chefe da guarda espanhola. Meu avô lutou guerras, meu bisavô lutou guerras que eu não preciso lutar. Meu avô enfrentou batalhas que eu não preciso enfrentar. E daqui a alguns meses eu terei a cidadania europeia espanhola. Por quê? Por causa das sementes daqueles que vieram antes de mim. Pensar só em você é egoísmo. Por isso, se na sua família, se na sua casa existe algum tipo de espírito que passa de geração em geração, como o adultério, como o álcool, como a droga, eu quero te convidar a ser a força de resistência e parar essa maldição em você. Não precisamos repetir os erros dos nossos antepassados. Precisamos usufruir dos acertos deles e construir os frutos para os nossos filhos e netos. Precisamos ser fortes o suficientes para conseguir dizer não aonde os nossos antepassados não tiveram força para dizer. Precisamos entender que devemos construir uma estrada pavimentada de amor, de gratidão, de honra, de honestidade, de santidade, de sinceridade para aqueles que estão vindo após nós, porque o mundo pós-moderno está tentando aniquilar todos os princípios que mantêm a civilidade de pé. Não estou falando sobre política, estou falando sobre governo espiritual. Devemos lançar a semente de generosidade, de honra. Honre aqueles que construíram história antes de vocês. Honre aqueles que passaram na frente e derrubaram as árvores sobre as quais vocês estão construindo estradas. Eu tenho o seu Antônio aqui, um homem simples. Sua filha está atrás dele, a Letícia, mas um homem honesto ao extremo, esforçado, trabalhador. Do qual eu orgulho ser pastor dele. Agora está estudando para terminar o segundo grau. Porque quando era criança não teve essa oportunidade. Certamente teve que abandonar os estudos para ajudar com as despesas da casa. Devemos honrar homens e mulheres assim, tratar a simplicidade com respeito, tratar a simplicidade com honra, tratar a simplicidade com amor. Devemos plantar, irmãos, sementes de honestidade, de sinceridade, de respeito.
respeitem a mim, que sou o pastor dessa casa, respeitem minha história, porque quando eu comecei esse ambiente, era eu e minha família, num fundo de uma escola, não tínhamos um microfone, e eu passei por algumas estradas que vocês não passaram. Então, quando eu falar nesse lugar, como pastor, respeite a minha voz, respeitem meu legado, respeite os sacrifícios que fiz para trazer esse ambiente até aqui, junto com os meus pastores. Lancem sementes de amor e de fidelidade, lembrando que Deus não te poupará do seu fruto, seja ele bom ou mau. Evangelho não é oba-oba, irmãos. Não caia na lábia do evangelicalho brasileiro de oba-oba. Evangelho é sobre princípios, é sobre valores, e Deus nunca romperá os princípios do seu caráter e dos seus valores. Aprenda que Ele te dará a opção de fazer escolhas, mas Ele obrigará que você coma o fruto de cada escolha que você fez. E Ele não se deixará escarnecer, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Sementes você sempre vai ter nas mãos. Escolha quais você vai lançar: as boas, as que vêm de Deus, ou as que vêm da raiva do seu coração, ou as que vêm do dia mau que você teve, ou as que vêm das suas frustrações, das suas dores. Essas são sementes de maldade. Não enterre elas. Queime-as. E lance boas sementes. Porque a sua vida será sempre um ciclo de plantio e de colheita. Aprenda a plantar. A desobediência é uma semente horrível. A desonestidade é uma semente perversa. A irreverência é uma semente cruel. A fofoca é um câncer. Falar mal dos outros é uma semente amarga. A indiferença é uma semente oca. A agressão verbal é uma semente violenta. Pare de plantar isso. Plante as sementes boas da vida. A generosidade, a obediência, a santidade, o respeito, a honra, a seriedade. O mundo já está cercado da corrente de maldade. Ajude a abastecer a goteira da bondade. Porque o mal que você não combate hoje, um dia a sua porta bate. Que nós possamos aprender a lançar boas sementes. Que nós possamos aprender a gerar boas colheitas. Que a sua mão seja poderosa em lançar as sementes que manifestam o caráter de Deus. Que o seu coração seja simples em não ter expectativa nos homens, mas aquele que é bom e fiel, a quem ninguém pode vencer, a quem ninguém pode enganar, ao seu tempo lhe dará o bom fruto. Não cesse de lançar a sua semente, que no tempo certo Ele vai te encontrar. Quero te convidar a orar ao Senhor e pedir a Ele nessa noite um coração capaz de ser lançador de boas sementes.